Hoje é quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021. Nós estamos começando o estudo.
Então, aula 3, a busca por um mundo perfeito. Dorna, 1º de outubro de 1917. Minha intenção é dar uma série de palestras que permitirão que você entenda o tempo presente e o futuro imediato em alguns aspectos, pelo menos. Deve ser um todo coerente, mas às vezes pode ser necessário retroceder muito. Haverá um fio contínuo através de tudo, mas eu pediria que você visse as partes sempre no contexto todo. Às vezes, irei longe para coletar o material de que precisamos para entender o tempo presente, e parte dele pode parecer remoto. Quando digo o tempo presente, quero dizer um período de tempo bastante longo, voltando várias décadas e também olhando décadas para frente. É importante perceber que será necessário apresentar verdades baseadas na ciência do espírito, que em muitos aspectos vão totalmente contra as crenças atuais e geralmente aceitas. O mundo tem opiniões que não apenas divergem, mas muitas vezes são o oposto direto das verdades que devem ser faladas a partir da antroposofia. E é de se esperar, portanto, que as pessoas considerem essas verdades incríveis, distorcidas e totalmente tolas. Quando verdades que diferenciam das visões geralmente aceitas tiveram que ser ditas no passado, a fim de abrir um caminho para o futuro, a diferença entre essas verdades e a opinião comum provavelmente nunca foi tão marcada como inevitavelmente é hoje. Pode não ser absolutamente o caso, mas relativamente falando, é assim, porque as pessoas são tremendamente intolerantes em seus corações hoje e menos capazes de aceitar pontos de vista diferentes dos seus. No futuro imediato, as pessoas sentirão mais fortemente do que nunca que as novas e diferentes visões apresentadas a elas são fantasiosas e absurdas. No entanto, verdade que até agora eram guardadas de perto por pequenos grupos de pessoas, com estrito silêncio exigido de qualquer pessoa a quem fosse divulgadas, devem ser cada vez mais tornadas públicas. Não importa como a opinião pública e aqueles que a defendem reajam a essas verdades. Tampouco importa os preconceitos e as contracorrentes por eles provocados. A razão por isso será discutida posteriormente nestas palestras. Para começar, devo falar sobre algumas das maneiras pelas quais as pessoas reagirão às verdades hoje e no futuro imediato. As pessoas acreditam que há muito superaram as ilusões e superstições do passado, mas em alguns aspectos estão inteiramente entregues à ilusão. Há uma tendência crescente de viver na ilusão a respeito de alguns aspectos importantes e essenciais do grande esquema das coisas. Do grande, você tinha falado que em vez de esquema era outra coisa, né? Que eu não lembro. Do grande. Da grande estrutura das coisas, né?
Sim.
E isso a
Perguntou.
tal ponto. Oi?
Não, tá bom.
Tá. E isso a tal ponto que as ilusões se tornam poderes que governam o mundo, as nações e, na verdade, toda a Terra. É importante perceber isso, pois as ideias ilusórias são um elemento importante no caos em que nos encontramos hoje. Na verdade, eles o tornam um caos. É impressionante porque ele falou antes que isso que ele está dizendo ia cobrir um pouquinho para trás e para frente, né? Mas a gente vê isso aqui, parece que ele está falando de agora. Nossa! Deixe-me falar de uma ilusão comum que existe hoje e está intimamente ligada às tendências materialísticas da época. É a tendência crescente de formar opiniões totalmente erradas sobre o que na ciência do espírito é chamado de plano físico. E as palavras no Novo Testamento que são fundamentais a esse respeito. Meu reino não é desse mundo. São cada vez menos compreendidas hoje. Eles são mal compreendidos na medida em que as principais personalidades do mundo exterior são apanhadas na ilusão de que seu reino deveria ser uma em grande parte deste mundo físico. Então, vou ler de novo isso aqui. Eles são mal compreendidos na medida em que as principais personalidades do mundo exterior são apanhadas na ilusão de que seu reino deveria ser em grande parte deste mundo físico. O que eu quero dizer? Qualquer um que seja capaz de ver a realidade e ver através dela, sabe que este mundo no plano físico nunca pode alcançar a perfeição. No entanto, as pessoas que pensam materialmente têm a ilusão de que a perfeição pode ser alcançada no plano físico. Essa é a fonte de muitas outras ilusões, de modo particular e característico da ilusão socialista da época atual. As ilusões das pessoas vêm em todos os matizes de significado. Eles são coloridos pela política partidária e ainda por diante. Pessoas que têm uma visão liberal do mundo e da vida construíram seu próprio ideal do mundo físico e acreditam que, se perceberem isso, teremos o paraíso na Terra. Tudo o que os socialistas são capazes de pensar é em como organizar as coisas nesse plano físico para que todos possam viver o que consideram uma vida boa, igual para todos, e assim por diante. Sua visão do futuro neste plano físico é de um paraíso maravilhoso. Examinem os programas apresentados por pessoas que se consideram pertencentes a muitos partidos socialistas diferentes e vocês verão por si mesmos. Eles não são as únicas pessoas, é claro, que têm esses pontos de vista e opiniões. Os professores também fazem, por exemplo, hoje, todo agitador e escritor educacional está absolutamente convencido de que cabe a ele estabelecer o melhor sistema educacional possível, os melhores princípios de educação se possa imaginar. E em um sentido absoluto, eles realmente são os melhores. Não se pode imaginar nada melhor. Ir contra tais esforços deve parecer pura loucura para as pessoas. Do jeito que as coisas são hoje, as pessoas simplesmente devem considerar maldosas aquelas pessoas que não queiram que as coisas sejam as melhores possíveis no mundo. Pode-se entender que as pessoas se sintam assim. No entanto, não é a maldade que nos impede de pensar da maneira deles, mas uma visão clara da verdade. Diz-nos que é ilusório pensar que tais níveis de perfeição podem ser alcançados no mundo físico. E se é uma lei que nunca pode haver perfeição no mundo físico, assim como é uma lei que os três ângulos em um triângulo somam 180 graus, então as pessoas simplesmente terão que enfrentar tal verdade com ousadia e não recuar a partir dele. Portanto, você tem o tipo de ilusão que surge de premissas inteiramente materialistas. Muitos dizem que acreditam no mundo do espírito, mas para muitos deles, isso não são meras palavras, nada além do ar quente. Em seus corações mais profundos, em seus sentimentos...
Esse lerachal não é ar quente, é como se fosse um som, um eco vazio. Não é ar quente, enfim, não dá para entender.
A tradução do Google às vezes fica muito engraçada. Então, em seus corações mais profundos, em seus sentimentos e impulsos inconscientes, vive algo diferente. A inclinação para pensar materialisticamente. Por mais que as pessoas possam fingir para si mesmas que acreditam em outra coisa, na realidade, elas acreditam apenas no mundo físico. E uma vez que eles não acreditam em nada mais do que apenas no mundo físico ao seu redor, o único ideal que deles podem possivelmente ter é organizar as coisas no mundo físico de tal forma que se torne um paraíso. Caso contrário, o mundo inteiro não faria sentido para eles. Até que os materialistas sejam preparados para dizer que o mundo não faz sentido algum. Tudo, então, até que eles sejam preparados para ver que não faz sentido algum, tudo o que vem à tona hoje a esse respeito, em termos gerais, com todos os tipos de agitadores políticos, sociais e outros fazendo grandes palavras sobre isso, ou em casos específicos, como na educação, é baseado na ilusão, porque as pessoas não conseguem ver as conexões entre o mundo físico e as outras esferas do mundo. De forma alguma, eles podem ter uma ideia do que Jesus Cristo quis dizer quando disse: "Meu reino não é desse mundo." E por que Jesus Cristo não queria trazer um reino de perfeição, a realização, aquilo no mundo físico? Não há nada nos evangelhos que mostre que Cristo pretendia reformar este reino exterior do mundo físico e torná-lo perfeito. Ele certamente não nutria essa ilusão. Essa foi a grande ilusão que o próprio Judas teve, né? Esperava essa atitude dele. Ilusões desse tipo dominam a raça humana. Hoje, no sentido mais amplo possível, e isso cria um clima doentio. As pessoas são indivíduos livres e, portanto, livres para viver na ilusão. Em contextos mais realistas, suas ilusões seriam imediatamente vistas como ilusões. Quando lidamos com objetos físicos, os tolos que inventam coisas que apenas funcionam em teorias são imediatamente vistos como iludidos. Peraí, quando lidamos com objetos físicos, os tolos que inventam coisas que apenas funcionam em teoria são imediatamente vistos como iludidos. Não é imediatamente óbvio, no entanto, no vasto campo da vida social e política. A seguinte história é uma que já contei antes. Quando eu era um jovem de 22, 23 anos, um de meus colegas estudantes veio até mim um dia com a cabeça brilhando, totalmente entusiasmado, e me disse que acabaram de fazer uma invenção importante que marcou a época. Oh, eu disse, isso é bom. O que você vai fazer com isso? E, bem, ele disse, terei que ir ver Hattinger, nosso professor de engenharia mecânica na universidade, e contará a ele sobre isso. Maldito feito a ele foi embora. Hattinger não estava livre no momento, então o aluno voltou. Ele tinha um encontro marcado para mais tarde. Então eu disse a ele, por que você não me fala sobre isso enquanto isso? Temos algum tempo de sobra. Conte-me sobre a sua invenção. Foi uma coisa muito inteligente. Ele havia inventado uma máquina a vapor que precisava apenas de uma pequena quantidade de carvão para aquecê-la. Depois disso, não seria mais necessário carvão, pois um mecanismo especial o mantinha funcionando por conta própria. Bastava apenas iniciá-lo. Isso certamente marcou época. Você deve estar se perguntando por que não o temos hoje. Pedi que ele explicasse tudo para mim e então disse a ele: Sabe, isso é muito inteligente, mas se olharmos para tudo, não é diferente de querer colocar um caminhão ferroviário entrando nele e empurrando o máximo que pudermos por dentro. Alguém que está do lado de fora pode, é claro, fazer com que ele se mova, mas ninguém dentro dele fará com que ele se mova 1 milímetro, mesmo que aplique a mesma quantidade de energia. Isso é o que tudo se resumiu. Pedi que ele explicasse tudo para mim e então disse a ele: Sabe, isso é. Ai, está repetindo, né?
Sim,
É.
a próxima começa assim, foi extraordinariamente lógico e
Deixa eu ver.
inteligente.
É, ninguém aqui está sendo lá de fora. Tá. Peraí. Tá. As coisas podem ser extremamente lógicas e inteligentes, desenvolvidas pela aplicação de todos os tipos de princípios técnicos, e ainda podem ser um absurdo, tendo sido pensadas sem levar em conta a realidade. O que importa não é ser meramente inteligente ou lógico, mas se relacionar com a realidade. No final, o aluno nunca foi ver o professor. Quando se está lidando com matéria física e mecânica, isso logo ficará óbvio, mas em assuntos sociais e políticos, e com referência ao que, em seu sentido mais amplo, pode ser definido como fazer todos felizes, não será imediatamente óbvio. Você pode facilmente apresentar ideias exatamente desse tipo. As pessoas ficarão impressionadas e acreditarão em você. No entanto, é tudo uma questão de estar dentro do caminhão e empurrá-lo de lá. Chegará o tempo em que uma certa característica básica do tempo presente poderá realmente ser rotulada com um nome particular, um nome que será típico de uma forma de pensar que no futuro é totalmente ilusória e real. Tenho certeza de que no futuro as pessoas falarão do a não ser qual
Wilsonianismo.
o que é esse
O
Wilsonianismo?
Wilson era aquele inglês que ele sempre menciona, que ele sempre critica, porque ele falava as coisas, mas não tinha nenhuma relação com a realidade.
Então, eu tenho certeza de que no futuro as pessoas falarão do wilsonianismo do início do século XX, pois as ideias de Wilson são típicas de quem quer empurrar um caminhão ferroviário por dentro. Todas as ideias básicas do wilsonianismo que causam tal impressão hoje são totalmente irreais, embora também tenham uma grande influência sobre as pessoas por outras razões. Eles são poderosos pela razão de que não podem ser realizados. Qualquer tentativa de implementá-los logo os mostraria como sem sentido. Mas as pessoas são capazes de imaginar que eles poderiam ser implantados. Se fossem capazes de implementar as ideias wilsonianas, o filistinismo mundial seria realizado em todo o mundo. Os filisteus, é isso? Qual é o pensamento dos filisteus mesmo, que eu nem sei?
Filista se tornou uma expressão para para falar sobre as pessoas que acham que teoricamente compreenderam as coisas, mas não tem nenhuma relação com a realidade. Meio abstratos, mas que se tornam como autoridades do conhecimento.
Então, Woodrow Wilson realmente merece ser feito o salvador universal do filistinismo geral. Claro, os filisteus não fariam muito bem, não fariam muito bem em um mundo organizado por Wilson, o que de qualquer forma não pode ser realizado. Mas pelo menos eles imaginam que se as ideias de Wilson conquistassem o mundo, seriam capazes de viver de acordo com os nossos ideais.
Talvez a gente pode parar um pouquinho, né?
É, eu acho que seria bom. Seria bom. É. Muita coisa, né?
É interessante que algumas vezes ele compara, né, uma visão assim da mecânica ou da física com a questão social, né, mostrando que tem relações que a gente pode fazer, mas na verdade quando se trata de uma coisa física, mecânica ou coisa assim, é fácil, entre aspas, né, é constatar o fato, né? E aí ele chama a atenção que no social isso não é assim, não é possível, não é tão fácil constatar o fato. Então, por isso é possível ficar na ilusão tanto tempo, né? Porque essa ilusão de que se vai chegar num mundo perfeito, ainda ela é forte hoje, né? Tão forte quanto antes, de que cada vez tudo vai se resolver pela ciência, que vai resolver todos os problemas, criando mecanismos, máquinas, equipamentos, para sempre ser tudo ser mais confortável, para não ter problema nenhum. Até a morte parece que eles estão querendo resolver, né? Assim, é incrível.
Claro. Eu acho que naquela época, na Alemanha, né? Não só na Alemanha, na Europa, mas em todo o mundo, surgiram todos esses impulsos socialistas, por exemplo, o comunismo também estava dentro, né? De que seria possível uma igualdade, distribuir os bens entre todas as pessoas igualmente, e todo mundo achava esses pensamentos como um ideal e que seria possível chegar a isso. Então, toda a política que nós temos hoje também parte desses princípios, de que certas coisas podem ser alcançadas no plano físico, mas o que ele fala aqui é que o plano físico nunca será capaz de chegar a um ideal desse, porque a própria natureza do plano físico, que ele depende de coisas que estão em outras esferas. Isso eu achei uma frase muito essencial que traduz toda essa explicação, né, que a gente não tem uma visão de que o plano físico está em relação direta com outras esferas. Então, se a gente não olhar para essas esferas, a gente não vai influenciar nada. Então,
é mesmo?
Sim.
E curiosamente, o que eu estou agora pensando agora, né? No socialismo, a ideia é que todo mundo fosse igual, né? Então, se mediu por baixo, vamos dizer assim, né? Então, todo mundo tinha que usar a mesma roupa, usar a mesma quantidade de... ter a mesma quantidade de bens, enfim, era uma tentativa de que, a partir dos bens materiais, todos fossem iguais. Mas, pelo simples, vamos dizer assim, né? Todo mundo deveria ser mais ou menos simples para poder todo mundo ser igual. E no capitalismo, de certa maneira, há uma ideia de que todos têm a oportunidade de ser iguais. Só que cada um tem que lutar por conta própria. Mas é uma ideia, ao contrário, de que todos podem ser ricos, né? E todos têm a liberdade, têm a possibilidade para ser rico, para ser... E aí parece que há uma ideia de que o ideal é que todos sejam ricos e que tenham todos muitos bens e tal. E nenhuma das duas coisas não só não são viáveis, como não são...
Não correspondem.
Não corresponde à realidade do ser humano, vamos dizer assim, né? Porque o ser humano é diferente, né?
Não, é uma coisa muito impressionante. Quando eu fui lá no Museu da DDR, e tinha uma foto de um lugar assim, onde tinham assim, muitas criancinhas, muitas, todas sentadas no piniquinho na mesma hora. Assim. Então, eles punham as crianças para lá no piniquinho na mesma hora. Como se fosse assim, como se você tivesse um controle de colocar, de que as funções todas, de tudo aquilo que é do ser humano vai ser regrada. Achei chocante aquela foto. E outra coisa também é que mesmo que a gente desejasse, porque claro que todos nós desejaríamos que não tivesse ninguém na rua, que todo mundo tivesse casa, que todo mundo tivesse o mínimo das condições de alimentação, de saúde, de tudo. Quem é que não deseja isso? É difícil quem não tem esse desejo. Mas, na prática, quando a gente vai ver o quanto as pessoas, em todas as pessoas, estão sem uma evolução moral para poder que isso seja uma realidade, isso, até que isso seja uma realidade, não só no desejo da cabeça, mas na substância mais da vontade profunda do ser, porque se isso, a gente já viu que quando isso é implantado, sempre tem alguém que está burlando, que está fazendo, porque não é uma realidade que o ser já tem tudo isso pronto dentro dele para poder fazer isso pelo outro, né? Então, não dá para dar um pulo assim e fazer com que uma ideia que está lá na cabeça vá ser uma realidade. Então, acho que mesmo no aspecto melhor da ideia, isso tem que ter um caminho todo de desenvolvimento, né? Deu para entender?
Sim, e eu acho que ainda mais é que, por exemplo, se a gente pensa no exemplo do Cristo, né? Talvez que na época em que nós vivemos, na época que foi iniciada com o cristianismo, a nova contagem do tempo, nunca mais vai ser possível, porque a gente realmente deixou o paraíso para trás. E agora a importância, o essencial, é o que está surgindo dentro da alma e da consciência humana. Isso que vai ser o futuro, enquanto o externo ele vai estar num processo de envelhecimento, de morte, né? Então, a gente tem que abdicar completamente de que esse mundo físico pode ainda alcançar um nível como era no começo, no paraíso. Isso é impossível, porque ele está num processo já de envelhecimento, de decadência, enquanto a sementinha do futuro está dentro da alma humana. E então, a gente tem que colocar a essência do impulso dentro da alma humana e não querer consertar uma coisa que já está num processo que não vai poder ser freado. Né?
E o que não exclui todo o movimento da compaixão na alma humana, né? Exatamente. Né? Porque, assim, não, é óbvio que sempre vai... A gente não vai nunca conseguir consertar essa situação do mundo, que é uma situação que está totalmente caótica, mas no mundo das relações um com o outro, não instituído de fora para dentro, mas de dentro para fora, cada um, através da compaixão, vai fazer o que é possível, né?
Sim.
E a realidade, mesmo a realidade espiritual, ela contempla a diferença, né? Mesmo a realidade espiritual. Então, parece que hoje nós estamos diante de uma oportunidade de reconhecer essa questão das diferenças, né? Antes a gente vivia com as diferenças de uma forma mais dormindo, assim, mais inconsciente. Agora, no mundo inteiro, está tendo que olhar para essa questão das diferenças, porque essas diferenças, elas não são só materiais, né? Elas estão no âmbito espiritual, tem fases de desenvolvimento, tem, né, etapas. E coisas simples como eu estava pegando um livro de uma pesquisadora dos índios, ela era, agora não me,
Antropólogo.
é antropóloga, mas eu não me lembro de onde que ela é, se ela é brasileira, eu acho que ela nem é brasileira. Mas ela comenta que uma índia, que ela viveu no meio dos indígenas brasileiros, né? E aí ela fala, a concepção até de beleza é diferente. Então a índia jovem falou para ela, as meninas falaram para ela que ela era muito boa, mas ela era feia. E aí ela meio que sabia assim, né? E elas disseram principalmente porque ela tinha cintura, né? E aí a concepção de beleza da mulher indígena era uma mulher que não tem cintura como ela tinha, né? Aquilo ali para eles era estranho. Então, só para dar um exemplo assim, muito simplório, né? De quão diferente a gente pode ser, né? Em todas as.
Talvez seja também, eu vou trazer uma outra imagem que não está dentro do texto, mas talvez tenha a ver com isso, essas duas aspectos da nossa alma que são expressos pelas pessoas no Evangelho da Marta e da Maria Madalena. A Marta está sempre preocupada em organizar tudo aqui nesse mundo, enquanto a Maria Madalena está completamente dedicada a esse desenvolvimento do Cristo, né? Então, essas duas tendências nossas, uma de, claro, a gente querer organizar uma existência que dá chances para o desenvolvimento a partir do exterior, mas a outra é que busca, vamos dizer, o começo desse desenvolvimento no espiritual e no anímico. Então, são essas duas tendências, mas o materialismo de hoje tenta ficar só no plano da Marta, né? A política. A política é só isso, não considera, né, a negligência que tem com relação às artes, à formação cultural, que quase toda política tem, sempre tem que ser perseguida, depende disso, desse atitude mais materialista. Né?
E mesmo na própria educação, né? Isso que se privilegia somente aquilo que é do mundo da cabeça, né? E as crianças que têm uma constituição muito mais voltada para os membros não têm nenhuma nutrição, como a gente vê, que é tão diferente na pedagogia Waldorf, que isso é considerado e tem todo um trabalho tanto para o neurosensorial quanto para o metabólico motor. Então, essas diferenças ninguém olha, só olha aquilo que é o pensamento da época, né?
Sim, aquilo que
É, eu me
você descreveu.
lembro, desculpa, eu lembro muito quando a gente entra nessa discussão que o Rudolf Steiner cita esse comunismo, né, esses ideais físicos. Eu lembro muito daquele estudo de Maslow, que ele fez um estudo bem profundo dentro das organizações, e isso já faz um século, eu acho, e ele estava se questionando o que que fazia as pessoas serem felizes dentro das organizações, né? Dentro das empresas, enfim, e dentro da vida das pessoas também. E aí ele elaborou um esquema onde ele organizou as necessidades humanas em uma espécie de pirâmide, assim. Então, a base dessa pirâmide, ele colocou necessidade de abrigo, necessidade de segurança, necessidade de alimentação, necessidade de higiene. Aí, no segundo nível, ele colocou necessidade de interações sociais, a parte sexual também. Eu não lembro mais o que tinha nesse segundo nível, acho que tinha mais coisa ali, a questão da família e tal. Aí, mais para cima, ele colocou necessidade do reconhecimento do trabalho, de ser remunerado, né? Assim, de ser reconhecido dentro do trabalho, de ter algo na vida que faça um sentido. Aí, mais alto ainda, ele colocou... agora nem lembro, acho que tinha mais uma coisa no meio. E aí, por último, era algo espiritual interior livre, né? Assim, tipo, algo que não tem que não tem uma caixinha onde você possa colocar todo mundo dentro, porque cada um vai acabar escolhendo algo totalmente diferente, assim, né? Enquanto que nas outras questões todas a gente poderia ter uma certa padronização, quando vai subindo, vai se tornando livre para cada um. E aí, o que o Maslow identificou, que eu achei interessante, é que ele falou assim, se você retira, como é que ele falou? Era assim, você não pode ser feliz se você não tem as necessidades básicas do primeiro e do segundo degraus da pirâmide atendidos. Então, se você tira isso ali, você se torna infeliz. Mas se